história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná, M970, 95 FM. Está começando o Frente Ampla de Notícias, edição deste sábado, 4 de outubro de 2025. E vamos aos principais destaques de hoje, começando com Adriel Marcelo.
Três municípios do Paraná vão eleger prefeito e vice neste domingo.
Sabrina Lohmann.
Núcleos cooperativas da OCEPAR vão discutir a certificação no combate à violência contra as mulheres.
Maico Bicker.
Saúde rondonense reforça a importância de comparecer às consultas e procedimentos agendados.
Vera Filber.
18ª Oktoberfest do Rotary Guarani acontece hoje na Casa Cultural.
Carla Escher.
Campanha Nacional de Multivacinação começa na segunda-feira.
Jorge Bahia.
Associados encaminham início de solução para os problemas do Clube Concórdia.
Antônio dos Santos.
Homem fica gravemente ferido em acidente em São José das Palmeiras. Casal é preso em Mercedes com mais de 500 quilos de maconha em residência. Padre preso em Cascavel é denunciado por 21 crimes.
Gladstone Pacheco.
Provas de três tambores movimentam Marechal Cândido Rondon neste final de semana. Lideranças e produtores discutem alternativas para superar crise do leite.
Guilherme Heisen.
Agita Rondon, movimenta a cidade com jogos, torneios e corrida no final de semana. Coritiba resolve no primeiro tempo, vence o Botafogo de São Paulo e mantém a liderança na Série B. Na Série A do Campeonato Brasileiro, final de semana será marcado por jogos a dupla Grenal hoje. Amanhã tem Clássico Paulista.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, doidão é preso na estação rodoviária de Marechal Cândido Rondon. Homem é executado a tiros em São Pedro do Iguaçu. Primeira Expo Construção segue até amanhã no Centro de Eventos de Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 4 de outubro de 2025. No princípio da tarde de ontem, uma equipe policial de São Pedro do Iguaçu recebeu denúncia anônima sobre um cadáver à margem de uma estrada que liga a localidade de Luz Marina. Na beira de uma lavoura foi encontrado o corpo de um homem, apresentando pelo menos três perfurações visíveis e, ao lado do corpo, seis cápsulas deflagradas de calibre 38. O local foi isolado e acionada a Polícia Civil para coleta das primeiras informações que possibilitem a investigação que leve à identificação de motivação e autoria do crime. Nas diligências, familiares compareceram ao local da ocorrência. Apesar de identificado, o nome da vítima fatal não foi divulgado pela Polícia Militar. O setor policial de Marechal Cândido Rondon, por sua vez, atendeu ontem um caso de arrombamento em um bar na cidade. Os policiais encontraram o estabelecimento aberto e a proprietária na parte interna. Ela relatou que, para entrar, o autor arrancou a janela de um dos banheiros. No sistema de monitoramento, foi possível averiguar que um elemento de pele clara, trajando bermuda e camiseta cinza, uma botina preta e com o rosto coberto por uma camiseta, vai até o caixa, revira o balcão por alguns minutos. Quando o alarme dispara, ele sobe em um refrigerador e arranca a sirene. Feito isso, retorna ao balcão, subtrai certa quantia em moedas e três pacotes de cigarros e volta para o banheiro e sai do local. Os policiais realizaram patrulhamento no entorno e em locais onde o indivíduo poderia estar escondido, porém o mesmo não foi encontrado. Ainda em Marechal Cândido Rondon, um doidão foi preso ontem pela Polícia Militar nas proximidades da estação rodoviária. A PM foi acionada porque um elemento totalmente alterado arremessava pedras contra pedestres e veículos. No local, uma pessoa relatou que deixou o veículo estacionado perto da rodoviária e que um indivíduo arremessou um tijolo, causando danos no carro. De acordo com o relato, o sujeito estava transtornado, atirando pedras, tijolos em qualquer pessoa que passasse à frente, causando sério risco a pedestres. A equipe policial fez abordagem ao mesmo, o qual ofereceu resistência, porém foi algemado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. Um casal foi preso ontem, sexta-feira, pela Polícia Militar em Mercedes após a localização de mais de 550 quilos de maconha em uma residência. Assunto para Antônio dos Santos. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. Sim, Regis, isso mesmo. A ação começou tudo com uma denúncia anônima, informando que uma casa de madeira poderia estar sendo usada como depósito de drogas. Policiais foram até o local e nos fundos da residência encontraram duas motocicletas com alerta de furto-roubo em Toledo. Na abordagem, o casal confirmou que havia entorpecentes na casa e levou a equipe até um quarto onde foram localizados diversos fardos de maconha. A droga, posteriormente pesada, totalizou aproximadamente 557 quilos, meia tonelada. Além disso, os policiais apreenderam uma terceira motocicleta furtada, uma arma longa, calibre .22, com 5 munições, um drone, um HD externo, um binóculo, uma balança e 3 celulares. O binóculo, segundo a polícia, era utilizado para vigiar a movimentação das equipes. O casal recebeu voz de prisão e, junto com a droga, os veículos e os objetos apreendidos foram encaminhados à 47ª Delegacia Regional de Polícia de Marechal Cândido Rondon.
Por outro lado, Antônio, grave acidente ocorreu ontem também em São José das Palmeiras. Como foi essa ocorrência?
Regis, um homem ficou gravemente ferido nesta tarde de sexta-feira após um tombamento de um trator em São José das Palmeiras. A vítima estava usando o maquinário para rebocar uma caminhonete quando perdeu o controle e o trator acabou caindo em um rio. Durante o acidente, o veículo atingiu o braço do homem, provocando um ferimento grave. Populares realizaram os primeiros atendimentos e improvisaram um torniquete até a chegada da equipe do SAMU. Devido à gravidade, o homem foi transferido de helicóptero para um hospital de referência da região. Regis.
A denúncia do Ministério Público do Paraná contra o padre afastado Genivaldo Oliveira dos Santos, de 42 anos, em Cascavel, identificou 3 novas vítimas. Por quantos crimes ele está sendo denunciado, Antônio?
Ele foi denunciado por 21 crimes, sendo 8 crimes de estupro de vulnerável, 5 de importunação sexual, 2 de violação sexual mediante fraude, tipo um consumado ou um tentado, 5 de tráfico de drogas, na modalidade ministrar, induzir e vender, e 1 de entrega de substância nociva à saúde destinada a fim medicinal. Essa foi a denúncia contra Genivaldo, o ex-sacerdote. Os crimes vieram à tona no fim de agosto, quando o padre foi preso pela suspeita de abusar sexualmente de adolescentes religiosos e em situação de vulnerabilidade. Ele atuava há 12 anos em diferentes cidades da região de Cascavel. Na denúncia, o número de vítimas subiu das 10 identificadas do indiciamento para 13 pessoas. Conforme o Ministério Público, elas têm entre 12 e até mesmo 48 anos e foram vítimas em cidades diferentes, incluindo Cascavel, Rio de Janeiro, Santa Lúcia e Boa Vista da Aparecida. Segundo o MP, são 11 homens vítimas de crimes sexuais e 2 mulheres que são apontadas como vítimas na parte da denúncia que aponta o crime de tráfico de drogas. Foram apreendidos durante a operação da polícia uma porção de maconha e uma substância que foi encaminhada para a perícia. Segundo a promotoria, uma das vítimas relatou que o denunciado ministrava gotas dessa substância para que a vítima ficasse inconsciente. Além da condenação do religioso afastado, o Ministério Público solicitou também o pagamento de indenização por danos materiais e morais para cada uma das vítimas. Os valores variam entre 20 mil e 150 mil reais. A denúncia foi encaminhada para a Justiça, que avalia agora se aceita ou não.
Três municípios do Paraná terão eleição amanhã, domingo. Quais são eles, Adriel Marcelo? Boa tarde.
Boa tarde. De fato, Regis, mais de 17 mil eleitores do Paraná voltam às urnas neste domingo, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Serão realizadas eleições suplementares para os cargos de prefeito e vice-prefeito dos municípios paranaenses de São João, São Tomé e Cruzeiro do Iguaçu. Em São João, 8.945 eleitoras e eleitores escolherão entre as chapas formadas pelos candidatos Johnny Zanella Ferreira com Fabiana Mioranza como vice e Altair José Gaspareto, o Vadeco, com Quitéria Tassiane von Fruhaut Machado como vice. Em São Tomé, o eleitorado de 4.874 pessoas decidirá entre João Paulo Travassos Hadi, com Osmir do Pátio como vice, e ainda Wagner Polizel, Paraíba, para prefeito, com Elvis Eduardo Pereira como vice. Já em Cruzeiro do Iguaçu, 3.536 eleitoras e eleitores voltam às urnas para escolher entre Dilmar Túrmina, com Vonei Vaca como vice, e Jean Carlos Cardoso, com Alvir Guz como vice. Os novos eleitos serão diplomados pela Justiça Eleitoral até o dia 24 de outubro, com posse a ser marcada pelas respectivas câmaras municipais.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, sábado, 4 de outubro de 2025. Hoje, à noite, Marechal Cândido Rondon será palco de um dos eventos tradicionais do calendário local. A Oktober do Rotary Club Guarani acontece logo mais à noite na Casa Cultural. Quem traz detalhes é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. É isso mesmo, Regis. Chegou o grande dia da 18ª Oktoberfest do Rotary Guarani, que acontece hoje à noite a partir das 20 horas na Casa Cultural, no Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon. O evento mantém viva a celebração da cultura alemã, com música típica, alegria, o tradicional jantar preparado com muito carinho pelos organizadores e até chopeira individual em cada mesa. Logo após, o baile alemão promete animar a comunidade até altas horas. A expectativa é de casa cheia, reunindo famílias, amigos, visitantes e a realeza da Oktoberfest 2025. Rainha, princesas, casal Fritz e Frida em um ambiente autêntico e acolhedor. O ingresso ainda pode ser adquirido com membros do Rotary Guarani no valor de R$ 110.
A Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon está reforçando a importância de comparecer às consultas e procedimentos que forem agendados. Qual é a preocupação da Secretaria, Maico Bicker? Boa tarde.
Boa tarde para você, Regis Guerreiro e ouvintes Difusora. Então, a Secretaria de Saúde Rondonense apresentou recentemente, durante a audiência pública realizada na Câmara de Vereadores, dados que chamam a atenção para a necessidade de maior comprometimento da população com as consultas e procedimentos médicos na rede municipal. Somente no segundo quadrimestre de 2025, de maio a agosto, foram contabilizadas mais de 55 mil consultas e procedimentos agendados entre atendimentos de clínico geral, medicina comunitária e especialidades realizadas via o Siscopar. No entanto, desses 55 mil, 12.395 pacientes não compareceram, número que gera impacto direto na organização do sistema de saúde. Isso representa mais de 21% de todas as consultas e procedimentos agendados e não realizados. Entre as unidades com maior registro de ausências estão o Centro Integrado de Saúde, o CIS, com 1.763 faltas. A UBS do Botafogo, com 642. Jardim Líder, 618. E Jardim Primavera, 525 pessoas que marcaram e não compareceram. Além disso, foram registrados 4.992 pacientes faltantes em atendimentos via o Siscopar, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná. A secretária de Saúde, Marciane Speck, ressalta que o comparecimento às consultas é essencial para garantir um atendimento de qualidade a todos. Cada ausência não justificada atrasa a fila de espera e tira a oportunidade de outro paciente ser atendido de forma ágil. Quando todos cumprem seus compromissos com o sistema de saúde, A secretaria consegue oferecer um serviço mais organizado e eficiente, ajudando a restabelecer a plena saúde dos rondonenses, disse Marciane. A Secretaria de Saúde reforça que, quando não for possível comparecer a uma consulta ou procedimento, que é fundamental comunicar previamente à unidade de saúde. Dessa forma, o horário pode ser disponibilizado a outro paciente que aguarda na fila, garantindo maior agilidade e eficiência no atendimento à população.
O Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon publicou edital de convocação para a 31ª sessão ordinária do ano, marcada para a próxima segunda-feira. A novidade é a realização do encontro semanal dos vereadores em novo horário, a partir de 9 horas da manhã, conforme projeto de resolução aprovado recentemente pela Casa de Leis. Consta como destaque na pauta da sessão de segunda-feira a participação na Tribuna Popular de Lucimara Terezinha Unfrit, presidente da JCI Marechal Cândido Rondon. Além da tramitação de requerimentos e indicações, também serão votados em primeiro turno 8 projetos de lei oriundos do Poder Executivo e 1 do Legislativo. E ainda será feita a leitura de 3 novos projetos de lei, entre outros assuntos. A comunidade poderá acompanhar presencialmente a sessão no plenário da Câmara de Vereadores ou pela internet. Vamos agora às notícias do esporte aqui no nosso Frente Ampla de hoje. Guilherme Reiser, boa tarde.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Deste sábado começamos o nosso giro de informações pelo esporte, tratando do Agita Rondon 2025. Isso porque Marechal vive um sábado marcado pelo esporte e pela integração da comunidade dentro da programação do Agita. Desde as primeiras horas do dia, diferentes modalidades estão em atividade, reunindo atletas locais e visitantes. No Colégio Cristo Rei, seguem as disputas da segunda etapa da Copa Oeste de Badminton, iniciadas ontem à noite e que se estendem durante todo o sábado e também acontecem amanhã domingo. Também está em andamento o Glock Day, na sede da Associação de Tiros Rondonense, com atividades que começaram pela manhã e seguem até a noite. Já os Jogos ABBiano foi aberto oficialmente às 8 horas da manhã de hoje na ABB e mobiliza também o ginásio em Braga e o módulo desportivo no Parque de Exposições, reunindo atletas em diferentes modalidades. A programação segue neste domingo com a tradicional Corrida da Reforma, que terá largada às 6h30 da manhã em frente à Secretaria de Esporte e Lazer. Percursos de 21 km, 10 e 5 prometem atrair corredores de várias regiões, fechando a agenda esportiva do final de semana. Guerreiro, chama atenção para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o Coritiba manteve a liderança da segundona ao vencer o Botafogo de São Paulo por 2-0 pela 30ª rodada da competição no estádio Couto Pereira. Com a vitória, a equipe comandada pelo técnico Mozart chegou a 53 pontos, ultrapassando o vice-líder Criciúma, que tem 50. O Coxa cada vez mais próximo de garantir o acesso à Série A do ano que vem, o que já está praticamente consolidado. Coritiba deve ser um dos times que avançam para a elite do futebol nacional em 2026. Agora, a luta do time do Alto da Glória, claro, é pelo título da segundona. Anaí, falando em Paranaense na segunda divisão, os outros dois times do nosso estado que disputam a competição entram em campo amanhã, 16h, no Germano Krieger. O Operário de Ponta Grossa, que está no meio da tabela, recebe o Remo. 20h30 da noite, o Atlético Paranaense, que está numa arrancada, uma fase boa no Brasileirão, Guerreiro, fora de casa, enfrenta o Atlético Goianiense. Se vencer, o Furacão entra de uma vez por todas também na briga, inclusive pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro. Para fechar o nosso giro de esportes por aqui, eu chamo a atenção para a Série A do Campeonato Brasileiro. Dupla Grenal entrando em campo hoje, 18h30 da tarde, Grêmio Internacional abrindo a 27ª rodada. E eu começo a falar sobre Bragantino e Grêmio, que estão empatados na tabela do Brasileirão, se enfrentam às 7h30 da noite no estádio Cícero de Souza Marques. O Grêmio vive uma ascensão no Brasileirão e tem 4 jogos sem perder, com 2 vitórias e 2 empates. A busca é por pelo menos pontuar no interior paulista, já que está na 10ª colocação, logo atrás do rival. Na rodada do meio de semana, o Tricolor empatou em 1-1 com o Santos na Vila Belmiro. Agora, situação delicada está a do Internacional. Colorado, que está indo de mal a pior. Você sabe, Guerreiro, não está fácil ser colorado nos últimos dias, hein? Eu, pra te falar bem a verdade, nem os jogos do Internacional tô mais assistindo mais, porque não tenho mais gosto. É o desgosto, você acaba com o seu final de semana ver o Internacional jogar. Essa que é a verdade. O time tá jogando futebol de rebaixado. Afundado na crise, o Inter tenta voltar a vencer após 4 partidas. São 2 derrotas e 2 empates, uma inclusive no Grenal em casa. Ramon Dias, esse é o novo técnico, nossa, grande treinador que a direção colorada trouxe, fará o terceiro jogo pelo Clube Gaúcho, o segundo em casa. O argentino busca os 3 pontos para melhorar a situação na tabela e ir para a data FIFA com mais tranquilidade. O Colorado está em 15º lugar com 29 pontos. Além de Grêmio e Bragantino, Inter e Botafogo, às 18h30 da tarde de hoje também tem Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã. 21h em Itaquera, o Corinthians, que também não vive um bom momento na temporada, recebe o Mirassol, a grande surpresa do Brasileirão 2025. Amanhã, 16h, tem clássico em São Paulo e Palmeiras, no Morumbis. São Paulo que vem de recuperação, venceu no meio de semana fora de casa, e o Palmeiras também vem de resultado positivo, briga pela liderança. Neste domingo, então, clássico paulista no Morumbis, 16h, São Paulo e Palmeiras. Às 18h30, o líder Flamengo fora de casa enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, mesmo horário de Juventude e Fortaleza no Alfredo Jaconi. 18h30, fechando a rodada, tem Cruzeiro e Sport no Mineirão, além de Ceará e Santos no Castelão. G6, o Brasileirão, com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, Mirassol e Bahia. Formam o Z4, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, sábado, 4 de outubro, 2025. A segunda rodada dos encontros de núcleos cooperativos do sistema OCEPAR será realizada de 13 a 16 agora de outubro. Dessa feita, além de assuntos relacionados ao cooperativismo paranaense, também estará em pauta a violência contra as mulheres. É isso, Sabrina Loman. Boa tarde.
É isso, Regis Guerreiro. Boa tarde. A segunda rodada dos encontros de núcleos cooperativos de 2025 do sistema OCEPAR será realizada nos dias 13, 14, 15 e 16 de outubro, das 13 às 17 horas. A OCEPAR promove o evento anualmente em 2 etapas, de forma descentralizada, sendo a primeira em março, junto com as pré-assembleias. Neste ano, as reuniões ocorreram de 10 a 13 de março em Mariópolis, Lapa, Mandaguari e Cascavel, somando 418 participantes de 86 cooperativas. Agora, os encontros serão realizados no dia 13 de outubro, em Guarapuava, com representantes do Centro-Sul, tendo a Agrária e a Cooper Aliança como anfitriãs. No dia 14 de outubro, o Sicredi Soma vai receber os participantes do Sudoeste em Pato Branco. No dia 15 de outubro, os cooperativistas do Norte e Noroeste estarão reunidos em Ubiratã com o Coagro como anfitriã. No dia 16 de outubro, a Cotriguaçu será anfitriã da reunião com as lideranças do Oeste em Cascavel. A abertura será feita pelo presidente do sistema OCEPAR, José Roberto Ricken, junto com os diretores da entidade e coordenadores de núcleo. Na sequência, haverá a apresentação das cooperativas anfitriãs. O professor sênior e o coordenador do Centro Insper Agro Global, Marcos Janke, vai ministrar palestra com o tema Geopolítica e Impactos nos Negócios das Cooperativas. Ricken vai tratar sobre as alianças entre cooperativas que integram uma das ações do Plano Paraná Cooperativo 300, o PCR 300, o Planejamento Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Cooperativismo Paranaense. Após a manifestação das lideranças cooperativistas, a secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, irá falar sobre a certificação no combate à violência contra as mulheres. Isso porque, em julho, o sistema OCEPAR e o governo estadual assinaram um termo de compromisso que contempla a adesão ao selo de boas práticas no combate à violência contra as mulheres, desenvolvido pelo CEMIP. Durante os encontros de núcleos cooperativos, será feita a divulgação do selo. Seria isso hoje, meu amigo Regis Guerreiro. Um grande abraço a você e aos ouvintes.
A campanha nacional de multivacinação começa na próxima segunda-feira. Aqui em Marechal Cândido Rondon, a Secretaria de Saúde já tem tudo organizado. Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Sim, a Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Cândido Rondon inicia nesta segunda-feira a Campanha Nacional de Multivacinação 2025, que seguirá até o dia 31 de outubro em todas as unidades básicas de saúde do município. O dia D de mobilização será no dia 18 de outubro, quando todas as UBSs estarão abertas em horário especial para atender a comunidade. Na sede, os atendimentos vão ocorrer das 8 às 15 horas, enquanto nos distritos do interior, o funcionamento será das 8 ao meio-dia. Já nas unidades de Bom Jardim e São Roque, que não possuem sala de vacinação, os moradores deverão se dirigir à UBS mais próxima. O foco da campanha é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias, garantindo a proteção contra diversas doenças e resgatando a população que ainda não completou os esquemas vacinais. Crianças e adolescentes menores de 15 anos poderão atualizar todas as vacinas previstas no calendário nacional de vacinação. Já os jovens de 15 a 19 anos terão acesso à vacina contra HPV como parte da estratégia de resgate dos não vacinados. Haverá também intensificação da imunização contra a febre amarela, disponível para pessoas de 9 meses a 59 anos, conforme diretriz do Ministério da Saúde. No caso do sarampo, a recomendação é que todas as pessoas na faixa etária de 12 meses a 59 anos tenham sua situação vacinal cuidadosamente avaliada para garantir a devida proteção. A secretária municipal de saúde, Marciane Speck, reforma a relevância da mobilização. De acordo com ela, cada vacina em dia representa mais proteção para nossas crianças, adolescentes e famílias. Além de cuidar da saúde individual, manter a caderneta atualizada é um gesto de solidariedade com toda a população rondonense. Ainda segundo Marciane, a participação da comunidade é fundamental para que Marechal Rondon continue avançando no controle de doenças como sarampo e poliomielite, além de reforçar a proteção contra a febre amarela. Para receber a vacina é preciso apresentar o Cartão Nacional de Saúde, CNS, ou o CPF, além da caderneta de vacinação. O registro será feito nominalmente no sistema do SUS, garantindo mais segurança e acompanhamento individual.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulga números relacionados ao valor bruto da produção de agosto deste ano, que chegou a R$1,4 trilhão, registrando alta de 11,3% em comparação ao ano passado. O Ministério atualiza mensalmente a estimativa do VBP de 24 culturas para todas as unidades federativas, obtendo assim o valor nacional. O DERAL, por sua vez, estima anualmente o VBP dos municípios do Paraná e considera aproximadamente 350 culturas. Essa divulgação ocorre sempre no segundo semestre do ano subsequente. Assim, os dados disponíveis de agosto deste ano são estimados pelo MAPA Ministério da Agricultura. Conforme a atualização de agosto de 2025 do Ministério da Agricultura, o VBP paranaense deste ano deve chegar em R$157,4 bilhões, 10% maior do registrado ano passado. Em 2024, o VBP do Paraná totalizou R$188,4 bilhões. Ontem à noite foi realizada a solenidade de abertura oficial da Expo Construção de Marechal Cândido Rondon, com a presença do prefeito Adriano Baques, vice-prefeito Vanderlei Sauer, do prefeito de Mercedes Laerton Weber, do secretário de Desenvolvimento Econômico de Marechal Rondon Cláudio Keller, o Claudinho, do presidente da ACEMAR, Associação dos Servidores Públicos Municipais, que é a entidade organizadora do evento, Adriano Freitag. Além deles, vereadores, empresários, autoridades, casal Fritz e Frida, da Oktober deste ano, assim como rainha e princesas, além de representantes da comunidade. Na ocasião, o vice-prefeito Vanderlei Sauer falou a respeito.
Ontem tivemos a abertura da primeira Expo Construção de Marechal Cândido Rondon. Já tivemos muito sucesso, já tivemos empresas fazendo negócio, nós tivemos uma frequência muito boa de pessoas e tenho certeza que será um excelente evento. Quero aproveitar e deixar o convite a todos os cidadãos de Marechal Rondon que venham conhecer essa novidade, onde empresas estarão mostrando seus produtos e serviços para a nossa sociedade. E também as pessoas que vierem ao centro de eventos farão um cadastro na portaria de entrada e vão concorrer a mais de 30 mil reais em prêmios. dessas mesmas empresas que estão participando desse evento. Quero aproveitar para agradecer todas as pessoas que estiveram envolvidas na organização desse evento, que eu tenho certeza que será um grande sucesso, e ano que vem vai faltar espaço aqui no Centro de Eventos, porque vai ser muito bem prestigiado.
Também se manifestou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Marechal Rondon, Claudinho Keller.
De fato, já surpreendeu as expectativas no próprio lançamento. E isso acho que é uma... Acho não. Eu tenho a certeza que é a união de esforço de muitas pessoas. Tanto da administração como um todo, prefeito, vice, secretários, ao Adriano, presidente da SEMAR, que vestiu a camisa, foi atrás dos empresários, mostrando o potencial que essa expo seria. E na noite de ontem mostrou que tudo isso valeu muito a pena. E estamos hoje então no segundo dia, sábado, então fica o convite para todos os rondonenses em especial ir visitar a Expo Construção, verificar as oportunidades, prestigiar as empresas que acreditaram, que confiaram. Inclusive a gente se surpreendeu com a quantidade de negócios que já aconteceu na primeira noite. Então isso é um demonstrativo que é um evento que veio para se consolidar, como a gente sempre falou desde o início. Esse é um diferencial que a gente pensou, achar um modal para atrair o público. E nada melhor do que você pegar e presentear todos os visitantes com brindes. Então serão mais de R$30 mil que estarão sendo sorteados a partir da tarde de hoje. Todas as pessoas que visitaram ontem à noite, hoje e no domingo serão contemplados com esses sorteios. Sorteios de 300, de 500, quem sabe até de R$1.000 em vale-compra pelas empresas participantes do evento. E eu gostaria de ressaltar aqui, inclusive, que a Expo Construção ela foi startada há 2 meses atrás. Então, às vezes, por isso que às vezes a dúvida... às vezes de um ou outro empresário não confiar no primeiro momento. Mas o povo de Rondon, os empresários de Marechal, como também de toda a região, reitero o meu agradecimento, o qual já falei ontem à noite na abertura, dessas empresas que estão participando da primeira Expo Construção. E uma coisa que eu chamo a atenção, que durante a semana, conversando com empresários de Toledo, falando do evento e tal, de Flubá, assim, nós tínhamos a oportunidade e deixamos escapar e vocês abraçaram e estão fazendo. Então isso é uma demonstração que a expertise já criada por muito tempo, inclusive com o próprio envolvimento da Cimacar, que faz a Expomar e muito bem feita, nos dá aí a oportunidade para pegar e startar um novo evento.
Hoje, a feira Expo Construção estará aberta até às 10 da noite. Amanhã vai funcionar das 9 da manhã até às 18 horas. Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado, 4 de outubro de 2025. O Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon cedia neste final de semana a terceira etapa do Campeonato de Três Tambores. Gladson Pacheco traz as informações. Boa tarde, Pacheco.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde a você. Um grande final de semana a todos. O evento é promovido pela Associação Rondonense de Três Tambores e Seis Balizas, com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável. As atividades começaram na manhã deste sábado. As semifinais estão programadas para as 19 horas, prometendo adrenalina e espetáculo ao público presente. Amanhã, domingo, as competições retornam às 8 horas e seguem ao longo do dia. A frente de honra com a presença de autoridades está marcada para acontecer às 18 horas, seguida da grande final e da entrega da premiação. As provas acontecem nas categorias Mirim, Jovem Feminino, Kids, Escolinha e Tirateima, com a participação de competidores de diferentes idades e níveis de experiência, tornando o evento uma verdadeira celebração do esporte. Com velocidade técnica e muita emoção, o campeonato promete encantar os amantes da modalidade e fortalecer ainda mais o espírito esportivo em Marechal Cândido Rondon.
A cadeia produtiva do leite no Paraná vive um dos momentos mais críticos. quais são os problemas enfrentados, Pacheco?
Mesmo durante o inverno, quando historicamente o preço do leite tem um aumento no valor pago ao produtor, os produtores rurais relatam prejuízos, endividamento e desespero diante da queda no preço pago, enquanto os custos de produção continuam subindo. A importação de leite em pó, especialmente de países do Mercosul, é apontado como a principal causa da crise, afetando diretamente a renda das famílias que vivem da atividade. O momento é parecido com o vivido em 2023, quando o produto no supermercado tinha o preço alto e o valor pago ao produtor era baixo, comprometendo a atividade, principalmente nas pequenas propriedades. Preocupada com a situação que envolve a cadeia produtiva mais importante para os pequenos agricultores do Paraná, a Assembleia Legislativa promoveu recentemente uma audiência pública para propor soluções que impeçam a concorrência desleal e aponte uma alternativa viável aos produtores. O encontro reuniu dezenas de produtores rurais, além de deputados, prefeitos e vereadores de diversas regiões do estado. Outra audiência pública está marcada para o dia 21 próximo, também na Assembleia, com a participação de representantes do governo, lideranças e produtores, para aprofundar o debate e construir soluções concretas para o setor. Enquanto isso, tramita um projeto que impede que o leite em pó importado seja transformado em leite líquido no Paraná, além de propostas que ampliem a compra do leite para abastecer creches, escolas e hospitais. Mesmo prejudicado pelas importações, o Paraná produziu cerca de 4 bilhões e 600 milhões de litros de leite no ano passado, consolidando-se como o segundo maior produtor do país.
Associados encaminham o início da solução para os problemas enfrentados pelo Clube Concórdia de Marechal Cândido Rondon. Jorge Bahia, boa tarde.
Cerca de 20 associados recadastrados participaram ontem de uma Assembleia Geral Extraordinária do Centro Cultural Recreativo Concórdia de Marechal Cândido Rondon. A AGE foi convocada para o debate de diversos assuntos que possam encaminhar uma solução para o clube sem atividades com associados já há vários anos. Os trabalhos foram abertos e o advogado constituído, Valmor Mergner, explanou todo o processo legal que precisa ser realizado visando solucionar a crise financeira do clube. De acordo com a prestação de contas apresentada e aprovada na Assembleia de ontem, a dívida total do Clube Concórdia gira em torno de R$1.350.000. Como não há recursos em caixa e nem fontes de arrecadação, a solução posta à apreciação da Assembleia foi a venda de bens para a quitação da dívida. Para isso, foi formada uma nova comissão provisória constituída pelos associados Evandro Vollenberg, Heitor Osterkamp, Alevir Centenaro, Antônio Celso Pereira Amaral, Donizete Barri Vieira e Harald Batske. Para tornar o processo legal, a Assembleia autorizou uma série de procedimentos visando solucionar os problemas do clube, dentre os quais a contratação de uma imobiliária para coordenar o processo de venda de lotes do clube. O presidente da comissão provisória, Evandro Vollenberg, falou sobre os passos seguintes até a convocação de uma nova Assembleia.
O próximo passo agora, esse pessoal que formou essa nova comissão, dividir as tarefas, os cargos para cada um, né? E dar continuidade ao trabalho que foi apresentado aqui na Assembleia. A gente vai ver o que foi tratado hoje aqui e ver qual que é o próximo passo para a gente, o quanto antes, resolver as questões do clube, as pendências, como dívida, sanar dívida, resolver os problemas maiores do clube para transformar isso num novo clube com sadio, com uma finança em dia e assim por diante. Esses são os próximos passos. Né? Como foi tratado aqui na Assembleia, a gente está dando toda a oportunidade do mundo para quem é sócio do clube para vir se recadastrar e participar da demanda, das soluções aqui do clube e da formação desse novo clube, aí, né? No caso, até uma próxima assembleia a pessoa tem condições e tem o direito de vir e se recadastrar e participar do clube.